Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Unasus UFMA. Eu sou o Naasson Saldanha e hoje nós iremos falar sobre os transtornos do espectro do autismo na atenção primária à saúde e também na atenção especializada. Para isso, nós convidamos a professora Ana Paula Lopes. Ela é pedagoga de formação, com especialização em psicopedagogia e mestrado em cultura e sociedade. Professora, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente, esclarecendo, né, alguns pontos sobre essa temática tão importante. E para início de conversa, a senhora poderia explicar brevemente a quem nos ouve o que exatamente é o transtorno do espectro do autismo?
O transtorno do espectro do autismo, TEA, como comumente o chamamos, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e que vem afetar as seguintes áreas do indivíduo. As áreas da interação social, da comunicação e o comportamento, que são aqueles comportamentos mais restritos, estereotipados, repetitivos. Então, o TEA tem essas três características que são essenciais para o diagnóstico. E cada indivíduo é um. Então, ainda que esses sintomas variem de caso a caso, eles são elementos, que são determinantes para a realização desse diagnóstico de autismo. Então, nós vamos ter aí o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, essa última versão do DSM-5. Então, segundo esse manual, o autismo vem ser um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado pelas dificuldades na interação social, na comunicação e nos comportamentos repetitivos e restritos. A gente pode colocar aqui também que alguns sinais eles podem ser notados precocemente. Então, já são sinais de alerta, para que se procure, para que, seja possível procurar um médico para investigação diagnóstica, Então, alguns desses sinais precoces são o prejuízo no contato visual, isso é um marcador bem importante, o reduzido interesse social. Então, se você percebe aquela criança que tem um reduzido interesse social, no brincar, observa o brincar daquela criança, se aquele brincar não é tão funcional, se a criança não brinca adequadamente com a função daquele brinquedo, a brincadeira é um pouco repetitiva, tem interesses mais específicos, não altera muito. Alterações sensoriais, interesses restritos, padrões de comportamento, comportamentos estereotipados, uma comunicação não funcional. Então, esses são marcadores que já podem ser percebidos antes dos 3 anos. E que ainda não exigem, antes dos 3 anos, ainda não exigem habilidades sociais mais elaboradas, que aí, com o tempo, começa-se a perceber outros marcadores, Então, assim, diversas pesquisas confirmam que falhas na habilidade de orientar-se pelo próprio nome, por volta de 1 ano de idade, apresentam-se como um marcador precoce bem importante. Então, se você tem o seu bebê, o seu filho, que não atende ao nome, quando as pessoas chamam, tem a dificuldade de virar e se orientar em direção ao falante, tem esse prejuízo no contato visual, não atende ao próprio nome, então isso é um marcador precoce importante. Então, fica de alerta.
Certo, certo. Professora, as pessoas com transtorno do espectro do autismo, ou TEA, conseguem ser atendidas no SUS? Como é que se dá esse acesso?
Inicialmente, quando se observa a suspeita do TEA, com esses sinais já citados na resposta anterior, então na atenção básica tem as UBSs, as unidades básicas de saúde, a equipe de atenção básica, a equipe de saúde da família. Então, quando lá nesses atendimentos já da atenção básica, observa-se, né, uma suspeita do TEA, é importante que seja realizada uma avaliação diagnóstica diferenciada. E esta avaliação, ela deve ser realizada por um médico, né? Aí o médico, um psiquiatra infantil ou um neuropediatra. Esse diagnóstico, ele é um diagnóstico clínico, tá? E ele deve ser feito através da observação da criança, da conversa com os pais, com os familiares. Então, após esse diagnóstico e confirmando o TEA, aí é possível buscar o tratamento na atenção especializada à saúde, né, que o SUS oferece. Então, temos aí os centros especializados em reabilitação, os serviços de reabilitação intelectual e autismo, centros de atenção psicossocial, os CAPS, e outros institutos. E em situações mais complexas, tem o Projeto Terapêutico Singular, o PTS. Né? Esse PTS, ele vem a ser um conjunto de propostas, né, e condutas terapêuticas que vão ser articuladas, né, com o indivíduo, com seu familiar, né, resultando numa discussão coletiva com a equipe multidisciplinar para melhor encaminhamento desse indivíduo dentro dos serviços que a atenção especializada pode oferecer para ele. Então, esse seria o caminho, né, que o SUS oferece.
Agora, falando especificamente da Atenção Primária à Saúde, a APS, o que que as pessoas com TEA e seus familiares devem esperar no atendimento dessa área no SUS?
Então, na atenção básica, é possível encontrar o apoio inicial, né, nas unidades básicas de saúde, né, que são as UBSs, nas equipes de atenção básica, equipes de saúde da família, e a confirmação do diagnóstico, e com essa confirmação do diagnóstico, o PTS, cujo eu mencionei na resposta anterior, o PTS da pessoa com TEA, ele pode estar articulado também com serviços de apoio, né? Como os serviços de apoio da atenção primária, como CRAS, CREAS, centro dia, centros de convivência, residências inclusivas, programas de cultura, de esporte, de trabalho, entre outros, porque a gente entende que a pessoa com autismo, ele vai precisar do tratamento, né, de intervenção, e essa intervenção pode perpassar por diversos, ao longo da vida, né? Por diversos ciclos, por diversas fases do seu desenvolvimento, né? Inclusive preparando para o mercado de trabalho. Então, esse PTS, ele deve ser desenvolvido com articulação também, né? Desses demais serviços de apoio que são ofertados para a sociedade, né?
Certo, professora. E na atenção especializada, há algum tipo de atendimento disponível para essas pessoas que possuem esse transtorno, né, o transtorno do espectro do autismo?
Sim, né? Após o diagnóstico confirmado do TEA, é possível buscar esse tratamento que a atenção especializada do SUS, ela vem oferecer. Então, é possível buscar esse tratamento nos centros especializados em reabilitação, em serviços de reabilitação intelectual e autismo, nos centros de atenção psicossocial, são os CAPS, e outros institutos. É importante considerar também que a avaliação sistemática, né, do processo de habilitação, de reabilitação, esse tratamento, né, ele deve ser pautado objetivando a melhoria e a ampliação das capacidades funcionais desse indivíduo. Então, essa intervenção, ela precisa ser funcional, ela precisa ser eficaz. Então, para que haja essa melhoria na ampliação das capacidades funcionais, é importante que o foco da intervenção tenha o desempenho em atividades sociais cotidianas, em autonomia para mobilidade, capacidade de autocuidado de trabalho, a ampliação do uso de recursos pessoais e sociais, né, na qualidade de vida, na comunicação. Então, são objetivos que tem que ter o foco para melhoria da qualidade de vida dentro das demandas específicas daquele indivíduo.
Professora, agora para finalizarmos aqui a nossa conversa, que está sendo muito proveitosa, inclusive, onde é que as pessoas com TEA e também os seus familiares podem encontrar mais informações sobre a atenção primária à saúde e também essa atenção especializada no SUS?
Bom, primeiramente, iniciativas, né, como essa, que levam informação para a comunidade, né, em geral, de maneira acessível, gratuita, elas já contribuem muito com a difusão da informação, né, a respeito do TEA. E, assim, a busca pelo tratamento adequado, né? Essa difusão da informação, ela favorece, né, a busca pelo diagnóstico, né? Então, e esse diagnóstico é fundamental, diagnóstico precoce, né? Para poder identificar as taxas de prevalência, para que a gente possa planejar serviços de saúde.
Professora, muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para conversar aqui com a gente, né, para esclarecer alguns pontos, né, dessa temática que é tão importante para toda a sociedade. Muito obrigado. Bom, pessoal, esse episódio vai ficando por aqui. Lembrando que esse é apenas o primeiro, né, de dois episódios que nós produzimos sobre essa temática, sobre o transtorno do espectro do autismo, o TEA. E para você continuar ouvindo, basta acessar o outro episódio que já está disponível. Eu vou ficando por aqui. Até lá!